Bom, esse assunto da inteligência artificial é, obviamente, um dos mais importantes que a gente tem hoje. A gente está passando por uma revolução tecnológica que vai mudar praticamente tudo na sociedade. Hoje não vou falar sobre impactos sociológicos, nada disso. Eu quero tratar mais sobre o problema, o impacto, né, na inteligência humana e as causas para que o ambiente da inteligência artificial fosse preparado para estar como está hoje, né? Ou seja, as portas abertas para a entrada do com sucesso dessa ferramenta, dessa tecnologia. Então, eu acho que nada disso, né, pode ser compreendido, nenhum desse fenômeno social pode ser compreendido se não voltarmos aos termos da base da filosofia, que é a metafísica, o fundamento de todas as coisas, né? Então a gente não pode compreender absolutamente nada, 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 se não fizermos um esforço filosófico para o entendimento da relação do homem com a realidade, que é o ser humano, toda a sua existência, sempre teve um impulso ao conhecimento, um afã ao conhecimento. E Aristóteles notou muito bem, né, e eu acho que é uma questão insuperável, que o conhecimento se dá através dos sentidos. Então, ele faz um desdobramento e análise de cada sentido humano, dos cinco sentidos humanos, como receptáculo das coisas, dos eventos da realidade que tocam os sentidos, né? Ou seja, uma abertura. Os sentidos são abertura para que adentre ao ser humano as coisas da realidade através daquilo que a gente chama de percepção. Então a gente percebe as coisas com os nossos sentidos. A gente escuta, nós sentimos o cheiro, o gosto, e nós vemos as coisas, e as coisas tocam a nossa carne. Então nós somos um receptáculo, ou seja, nós aprendemos aquilo que nós percebemos da realidade, e o processo é que aquilo que nós percebemos da realidade adentra em nós, se tornando aquilo que o Aristóteles vai chamar de imagem. A coleção dessas imagens é o que vai dar a possibilidade do homem de, através delas, fazer um raciocínio pelo processo, aquilo que a gente chama de processo noético. Então a gente vê que existe um certo jogo de recepção, de apreensão, de assimilação das coisas da realidade, formando em nós uma imagem na mente, possibilitando que a gente, através dessa imagem, possa expressar aquilo que nós processamos em nosso pensamento, nosso raciocínio, que possamos está reproduzindo isso através da linguagem. Só que existe mais do que isso na inteligência humana, que é a capacidade do animal. Porque o que acontece? Até você chegar no, e nós já falamos sobre isso, no elemento, no estado humano, né? Ou no, a gente pode se referir ao estado humano mesmo. Você tem no estado humano todos os outros estados, porque todos os outros estados são a estrutura mesma que possibilita as características que expressa a humanidade do ser humano. Que são o quê? Que são as os que é o seu estado mineral, que é o seu estado vegetal, depois seu estado animal e depois sim seu estado humano. Creio que já tratamos disso aqui em aulas anteriores. Então, quando a gente fala de assimilação e conhecimento, essa assimilação é mesmo o próprio processo de conhecimento. É a própria via de conhecer as coisas. E o estado mineral, se você pega uma pedra também assimila as coisas da realidade. Através daquilo que o move, né? Ou muda, que é a erosão, que é o, né? As coisas que ficam, de certa forma, inseridas dentro dos seus, dentro dos seus componentes, dentro dos componentes do próprio mineral, dentro dos componentes da rocha, né? E vai transformando a rocha em algum grau, em algum aspecto, né? Da mesma. Então, você vê que a influência da realidade em nós vem desde o nosso estado puramente mineral. Ou seja, um estado material, né? Substrativo, a gente poderia assim dizer. Então, uma rocha recebe informações e aquilo agrega alguma coisa na sua constituição, mudando-o de certa forma. Mesmo não aparente, mas com certeza todos os dias a rocha recebe dos entes da realidade informações do sol, do vento, da chuva. Então, a mesma coisa são os vegetais, que também recebe informações. Só que o vegetal, ele cresce. E mesmo assim, ele vai adquirindo aquelas informações, e vai assimilando aquelas informações. Da mesma forma, o animal, que não apenas se move verticalmente, de modo passivo, mas o animal já é um agente ativo, onde, em vez de ser alimentado como as plantas são alimentadas, ele vai atrás de seu alimento através da sua capacidade de mover-se por terrenos voluntariamente. Ele não fica fincado como uma planta fica fincada. Ele se move, ele vai buscar seu alimento, porque ali já trabalha os seus sentidos. E ele também recebe informações. O animal, ele conhece também. E ele tem uma coisa que já é muito especial, que o vegetal e, obviamente, o mineral não tem, né? Você vê que do mineral para o vegetal já é uma diferença, que o vegetal, ele já tem uma coisa chamada vida. O mineral, não. O vegetal já é uma coisa orgânica, já cresce, né? Ele cresce e decai. O Aristóteles chama, né, de crescimento e decadência. É algo que, aparentemente, a gente pode observar da vida, do organismo. Da autonomia da vida. O animal, a mesma coisa. O animal, só que o animal, além de ter vida, além de ele locomover-se para outras áreas do terreno, ou seja, o animal, que é um explorador, algo que a planta não é, ele tem seus sentidos, o tato, o olfato, a visão. Cada animal é de diferente forma, né? E aqui eu estou falando os animais, não os animais como, os animais sem sangue, né? Como o mestre Aristóteles coloca, né? Como a formiga. Eu estou falando de, animais como o cavalo, o cachorro, a apesar de os insetos também se locomoverem e tal, mas os seus sentidos não são tão, obviamente, desenvolvidos como os dos animais que sangram. Então, mais do que isso, mais do que a locomoção, mais do que os seus sentidos, o animal também tem mente. E ele tem consciência. Em outras palavras, o animal tem consciência da apreensão. E essa consciência da apreensão ele também guarda imagens. O animal imagina. Só que ele não pode processar essa imaginação para poder reproduzir uma linguagem tão desenvolvida como a do ser humano, tão complexa como a do ser humano, capaz de desenvolver a habilidade de progresso, por exemplo. O animal é muito limitado. Ele progride até um certo ponto e se mantém ali até os séculos dos séculos. Ele não se desenvolve. Não existe uma civilização animal. Dos animais irracionais, né? Ora, então o ser humano ele tem consciência. Quer dizer, então o animal tem consciência. Só que a particularidade do conhecimento humano é que ele não tem apenas a consciência de que conhece. Mas ele tem a consciência de que é consciente. Isso quer dizer que ele pode dizer eu. O ser humano tem consciência da sua subjetividade. É óbvio que o animal tem subjetividade, mas o ser humano ele pode sondar a sua subjetividade. Isso que a gente chama de reflexão. Não pensamento. De certa forma, o animal ele tem um certo grau de pensamento, mas o animal ele não tem reflexão. Porque para ter reflexão é preciso a articulação das imagens que ele apreende da realidade, e com essa articulação ele pensa de forma organizada para poder criar, através da sua capacidade racional, o raciocínio que vai trazer para ele uma reflexão. Isso é um trabalho interior que depende muito, ou depende essencialmente do seu contato com o mundo, para poder colecionar as imagens. Tá claro isso aí? Então é óbvio que quando ele coleciona a imagem, ele vai ter uma constelação de possibilidade em que, através da linguagem, ele pode criar uma coisa chamada narrativas. Ou seja, o ser humano ele é capaz de contar histórias. Isso é uma característica muito particular do homem. Uma característica particular do animal racional. Ele pode imitar narrativas daquilo que ele observa, das narrativas que ele observa, e depois de um dado momento de sua maturidade, ele consegue criar narrativas, criar histórias. A atividade de uma criança é exatamente criar histórias, criar narrativas. E ele só pode fazer isso com a coletânea de imagens que ele tem na sua mente. Você vê que tudo é recebimento. A coleção é recebimento da experiência, da percepção dos entes da realidade. Então há um certo grau hierárquico que é muito óbvio de que quando nós olhamos a nós mesmos, nós fazemos a pergunta: onde eu estou? Então, Quando a gente vai sondar, ah, qual o princípio da ciência? Qual o fundamento da ciência? Fichte vai dizer que é o eu. Que a primeira evidência que a gente tem é da existência do eu. Eu já penso ao contrário. Porque por mais que um bebê, por mais que a primeira atividade do bebê seja tentar compreender o movimento do seu próprio corpo, o corpo do bebê não é um eu para o bebê. Porque um bebezinho recém-nascido, ele não consegue dizer eu, ele não tem ainda a consciência do eu. Ele não é consciente de que é consciente. Ele não tem a sua humanidade desenvolvida. Por mais que, obviamente, em essência, ele é um ser humano. Em ato, não em potência. Ou seja, ele é um ser humano de fato. Mas o ser humano precisa desenvolver a sua humanidade a partir daquilo que a gente chama de personalidade. O eu tá ali. O eu tá aquele daquela criança. Mas ainda não está sendo reconhecido por ela. Ao meu ver, é óbvio que o eu independe da consciência que eu tenho do eu. O eu, pelo meu ver, é uma identidade. Que em dado momento do seu desenvolvimento, a criança começa gradualmente a ter a consciência de que existe um eu. Ou seja, que ele é um sujeito, que tem uma vida interior. Isso se desenvolve, chega a uma certa etapa, né, aos termos da teoria do professor Olavo de Carvalho, das 12 camadas. Que ele tem um conhecimento já tão apurado, ou seja, uma consciência tão apurada da sua subjetividade, de que numa certa idade, numa certa faixa etária, ele já cria uma consciência biográfica, uma consciência histórica. E aí as narrativas que ele cria, ele já começa a perceber que ele também é uma narrativa, porque ele é uma história, e ele não só é uma história, e depois ele vai reconhecer que outros também são história. E a reconhecer outras subjetividades, outros eus. Com as suas particularidades. E assim vai otimizando as suas relações sociais na compreensão de que as relações sociais são relações de sujeitos. Cada sujeito tem consciência de que é consciente. E consciência de que tem uma história. E de que a ordem social, que a ordem social é a capacidade que você tem de combinar todas as subjetividades, com todos os seus desejos, toda a sua imaginação, etc., para dar uma coerência coletiva e ajustes nas relações sociais. De tal forma que eles possam conviver civilizadamente. Então, o cerne da questão do desenvolvimento da inteligência humana se dá primeiro pela percepção que ele tem das coisas da realidade, da consciência de que ele é consciente e de que ele assimila essas coisas da realidade colecionando imagens, dando a possibilidade de ter uma imaginação. Um pensamento reflexivo, um pensamento meditativo, capaz de ele mesmo compreender narrativas, compreender uma ordem narrativa e ele mesmo conseguir construir dentro da sua organização interior narrativas, histórias. E tem um fator muito importante que a gente vai ter que voltar para esse problema da história, da história do eu. Por agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, olha, existem dois tipos de história que ele pode contar. Uma, histórias reais, que acontecem no cotidiano, ou histórias fictícias. E daí a gente, as histórias fictícias, a gente pode dividi-las da seguinte forma. Olha, as histórias fictícias que são possíveis no nosso mundo, e daí a gente vai saltar para um problema da lógica, chamado lógica das modalidades, ou simplesmente a lógica modal. Que é o seguinte, olha, as narrativas de ficção, elas podem ser possíveis em nosso mundo, tá? Ou seja, elas são coerentes para acontecer no nosso mundo, ou não, elas são impossíveis em nosso mundo. Só que como são narrativas que existem, como narrativas de ficção, mesmo elas não sendo possíveis no nosso mundo, elas são possíveis em um outro mundo possível. Esse outro mundo possível não é um mundo que existe, é uma linguagem lógica. Para a gente sondar as possibilidades narrativas, as possibilidades de construção de entes dentro de uma narrativa. Então, por exemplo, quando falamos de um... Quando imaginamos um unicórnio, imagina o primeiro cara que lá inventou lá o unicórnio, né? Unicórnio não existe em nosso mundo, ele não é possível em nosso mundo. Chamemos nosso mundo de mundo A. Ele não é possível no mundo A. Mas ele é possível no mundo B. Ele não é possível no nosso mundo, mas é possível no mundo possível B. Na lógica modal, são chamados de mundos possíveis, não? Aonde você pode alocar ou acoplar as modalidades de existência. Então, bom. Então, o unicórnio está no mundo B, no mundo possível B. Ele não pode estar no mundo possível A. Só que para existir no mundo possível B, aquilo que constitui o ente unicórnio, os elementos que constituem o ente do unicórnio, precisam existir no mundo A. Porque são apreensões que eu tive da realidade, são notícias que eu tenho da realidade do mundo A. Isso é facilmente demonstrável, como, por exemplo, para você constituir um unicórnio, você precisa de um cavalo. Cavalo existe no mundo A? Existe no meu mundo? Sim, existe. É preciso também o quê? Uma asa. Existe uma asa? Asas existem no mundo A? Sim, existem. Eu sei o que é uma asa. Existe chifre no mundo A? Sim, existe chifres no mundo A. Existem coisas que voam no mundo A? Sim, existem coisas que voam no mundo A. E essa notícia a mim de que existem esses elementos no mundo A é porque eu tenho a experiência direta ou indireta de sua existência. Onde eu posso colecionar essas imagens, eu posso colecionar essas figurinhas na minha mente e dali eu articulo imaginativamente essas imagens para poder formar uma narrativa que é possível construir um personagem chamado unicórnio, que não necessariamente existe no mundo A, existe no meu mundo, mas existe no mundo possível B. E você tem, assim, um número indeterminado de mundos possíveis. Ah, o Popeye é impossível no mundo A, Mas tem todos os elementos do mundo A, como o espinafre existe, um cara forte existe, um marinheiro existe. Só que ninguém no mundo A vai ficar fortão no A, no ato de comer um espinafre. Mas isso existe. Existe no mundo B do unicórnio? Não. Existe no mundo possível C. Então você pode colocar vários personagens. Agora, existem narrativas ficcionais que são possíveis no mundo A. Como, por exemplo, as histórias, não sei, Salambô de Flaubert. Aquilo é possível no mundo A. Não é possível hoje, mas na época de Cartago, que é uma época histórica real do nosso mundo, ou seja, do mundo A, é extremamente coerente, né? Como, por exemplo, os personagens de Crime e Castigo, Raskolnikov. Não é como He-Man. Raskolnikov, ele é possível no mundo A, apesar de ser uma ficção. Aqui a gente está trabalhando como se opera a inteligência humana, entende? A gente tem que entender como é que se dá as modalidades de existência, para a gente poder entender o que que está acontecendo hoje em dia. Então, olha. Então a gente tem as modalidades através dos mundos possíveis. Se eu tento criar, né? Olha, eu tenho uma imagem de um quadrado, eu tenho a imagem de uma bola. Eu não posso criar um objeto que seja quadrado e redondo ao mesmo tempo. Não é possível isso. Então, o que que é esse objeto? É possível criar uma narrativa com um quadrado redondo? Não. Ele é impossível em todos os mundos possíveis. Olha, a lógica modal é o instrumento do argumento ontológico de Santo Anselmo, né, que depois Alvin Plantinga vai dar asas e vai colocar assim no nível de um refino lógico, é muito admirável. O que ajuda muito na nossa reflexão aqui. Depois, Santo Anselmo ele vai concluir lá que Deus tem que existir, porque se ele é absoluto, ele existe em todos os mundos possíveis, né? Bom, enfim, eu não vou entrar nesse assunto, não, senão vai embolar aqui. Entendeu? Então, o conhecimento humano ele pode criar todas essas possibilidades. Agora, todas essas possibilidades são todas reais. Tudo isso existe. O unicórnio existe, o He-Man existe, Raskolnikov existe, Napoleão existe, obviamente, porque ele existiu no nosso mundo, no nosso mundo, né? Do modo que a gente está colocando aqui no mundo A, todo mundo existe. Um não tem mais existência que o outro. Mas a modalidade de existência é diferente. Então, é o seguinte, olha. A consciência humana, ela também opera no sentido de dar uma certa coerência àquilo que a mente e àquilo que os sentidos, aquilo que a mente acolhe e aquilo que os sentidos percebem. Porque não é apenas uma percepção das coisas, não é apenas também a consciência de que você está tendo uma percepção, e não é apenas a consciência de que você é consciente. Ou seja, sua identidade, o eu, consciência do eu, não é apenas isso. Isso não é o suficiente para a gente chamar algo de inteligência. Inteligente. Existe outra, cons, outra outro grau de consciência e de conhecimento humano que é a noção de permanência. De que, de algum modo, existe uma certa estabilidade em absolutamente tudo que existe. Quando a gente traz para a nossa própria existência, ou seja, para o próprio sujeito, primeiro, todo sujeito é objeto. E todo mundo está numa coisa chamada história. Todos têm uma história. Mas essas histórias não são isoladas. As pessoas têm a sua história subjetiva. Cada uma delas tem suas narrativas. Só que como ela também é objeto, elas compartilham de alguma outra história que está para além das histórias individuais humanas. Então existe alguma coisa, o sustentáculo da existência, que prova que para além das histórias individuais dos sujeitos, existe uma história geral. Que ainda não é a história da humanidade. Por que que não é a história da humanidade? Porque, obviamente, que não é apenas a humanidade que tem uma história. Não é apenas o ser humano que tem história. Todos os outros estados de existência também têm história. Começando por uma pedra. Ora, se uma pedra assimila elementos da realidade, então há movimento que impacta a sua e que impacta e faz com que ela sofra mudanças. Essas mudanças mostram que ela está numa coisa chamada tempo, ou seja, ela está numa coisa chamada história. E ela mesma tem a sua história de transformação no tempo. Então, absolutamente tudo o que existe tem a sua história particular dentro de uma história geral. Tá claro isso aí? Bom, espero que não esteja muito confuso. Mas é óbvio que existe uma obediência nos graus de ordem, onde a ordem humana obedece a uma ordem natural, onde essa ordem, porque a ordem natural nos determina em certo grau. E limita a nossa liberdade, né? Ninguém vai querer pular da janela do 10º andar e pensar que vai voar. Você não pode vencer por si mesmo, sem asas, a lei da gravidade. Ou seja, lá o que nos atrai, né? E a ordem natural, porque natureza são os entes da realidade, obedece uma outra ordem que dá unidade a todas as coisas. Exemplo, começando pelo eu. Quando eu durmo, quando eu acordo, eu sei que sou a mesma pessoa que dormiu na noite anterior e não outra. Então, isso já prova que tem um elemento de continuidade. E quando eu aqui adulto, 39 anos, olho para a minha narrativa, para a minha história, para a minha biografia, e sei que eu sou o mesmo desde quando eu nasci, mesmo que tenha mudado todas as células do meu corpo. Ou seja, existe um aspecto de permanência por trás da minha existência. E existe um aspecto de permanência porque não só eu como sujeito, mas eu como objeto, junto com outros objetos, outros entes da realidade, Ao percebê-los, eu sei que tem também um aspecto de permanência fixo que os sustenta. E esse aspecto de permanência, a gente pode dar um bom exemplo quando eu vejo um ônibus a 500 metros. Quando ele está perto de mim a 10 metros, eu sei que aquele é o mesmo ônibus que estava a 500 metros de distância. Então, sem esse aspecto de permanência, é impossível ter algum tipo de conhecimento. Isso não está na memória humana. A memória humana só é um certo, a gente pode botar entre aspas, uma ferramenta para poder a gente lembrar da percepção que a gente teve, ou seja, das imagens, onde o raciocínio irá articular. Mas ela não pode juntar todos os elementos da realidade numa conjuntura onde dá um sentido universal para elas, que dá a possibilidade de que as coisas não são apenas singulares, mas universais. Então, o movimento tem seu sustentáculo, sua base que mantém as coisas. E eu sei disso, e eu conheço isso. Isso é uma experiência humana que independe da minha mente. Então, é o seguinte: todo esse universo de coerência, de ordem, ela tem um fator importante de extremo interesse para nossa meditação, que é a pergunta: de onde vem e o que é essa permanência? O que é esse sustentáculo? Depois de Descartes, acreditou-se que a razão humana era particular, era privado à mente humana, a característica privativa do ser humano. Então, tudo em volta era causa e o ser humano era aquele que possuía o conhecimento. E ele só precisa ter a experiência dos fenômenos e organizar. O resto é tudo insegurança. A única segurança que eu tenho é o meu pensamento, a minha interioridade. O meu eu. Só que aí a gente volta pro problema da tríplice intuição. Veja bem, a gente pode dar como exemplo Aristóteles no argumento da tríplice intuição, porque o Aristóteles, quando fala da visão, ele vai dizer que a visão sempre assimila cores. Então, a função da visão é captar cores. Só que, tanto que a visão não pode ver aquilo que é transparente, aquilo que é sem cor. Então, os sentidos, eles captam as categorias das coisas. O que a gente sente é a categoria das coisas. E a cor é uma delas, reservada para a visão. Só que, da mesma forma que não podemos ver as coisas trans a cor, as coisas incolores, né, ou transparentes, a gente não pode ver a cor quando está escuro. Então, a cor, para se exibir, para se ostentar a nossa visão, para estar aberta à apreensão, ela precisa da luz. O homem, para poder perceber, precisa também da luz. A luz, ela vai provar que o conhecimento racional humano e a própria razão humana não é algo que é privado do ser humano. Porque o ser humano, para conhecer, precisa assimilar aquilo que está na sua frente para poder criar imagens. Só que aquilo que está à sua frente para se exibir precisa aparecer para o ser humano. E na escuridão o ser humano não pode ver e nem a coisa se mostrar. A luz, então, é uma intercessão para que os entes se exibam para o ser humano e que o ser humano possa ver. É por isso que a luz sempre foi símbolo da inteligência.
Tá claro isso aí?
Isso quer dizer o seguinte: a luz é o sustentáculo da minha relação com o mundo. É o sustentáculo do conhecimento. Se assim eu é, e se eu dependo das coisas para criar figuras na minha cabeça, para criar imagens na minha mente, e assim eu crio narrativas, e assim eu crio história, e assim essas histórias, né, é aquilo que vai dar um sentido até organizacional na sociedade. Então, essas formas que eu capto, elas têm em si um certo intelecto. Porque essas formas ou essas fórmulas, elas têm intrinsecamente a sua própria coerência. Só que elas têm a sua coerência em ato, mas também já foi potência, porque elas só podem ter coerência em ato, ou seja, quando elas existem, estão atualizadas, porque antes elas, porque havia antes uma possibilidade dela existir. Então a gente volta a São Tomás de Aquino, quando diz que as coisas que existem em ato, elas antes existiam em potência. Por mais que aquilo que existe em potência precisa haver aquilo que é ato puro antes. Porque senão não pode existir nada que é potência. E depois não pode existir nada, essas potências não podem vir a ser ato. Então isso que é potência, isso que é possibilidade, é aquilo que um dia algumas delas vão se atualizar ou não. Então é o seguinte: o estado de potência ou o estado de possibilidade das coisas tem uma existência. Um cachorro é cachorro porque sempre existiu a possibilidade de haver cachorro. Lembre-se sempre, eu sempre vou voltar nisso, que nós somos receptáculos daquilo que está na realidade. Nós recebemos. Nossa inteligência opera por recebimento daquilo que está na realidade. E aquilo que está na realidade está ou em ato ou em potência. E tudo aquilo que está na realidade, ela vai tem que estar dentro de uma possibilidade universal. Essa possibilidade universal existe, e se existe, ela passou a existir. Então veja bem, a nossa relação com as coisas que depende da luz, que aí essa é a fórmula do conhecimento, vê que a origem dela não é epistêmica. Não é uma ordem do conhecimento. Essa ordem, esse sustentáculo que está desde a possibilidade universal, que dá nessa possibilidade universal, que a gente consegue articular as imagens que estão na nossa mente, a partir do conhecimento, a partir do contato com a realidade e com a possibilidade universal, né? E aqui é importante frisar isso. Essa possibilidade universal, ela vai guardar também aquilo que a gente chama de linguagem. A gente não inventou a linguagem. A gente a coletou da possibilidade universal. Porque quando a gente emite um som coerente, signo com seu significado, seu referente, tudo isso já está na possibilidade universal. A gente não criou o do nada. Essa possibilidade universal tem uma inteligência que a sustenta e também sustenta todas as coisas. É isso que a gente chama de logos divino. Claro isso aí? Então, é muito óbvio que o logos divino dá sustentação absolutamente de todas as coisas e não é um conceito vazio como o absoluto hegeliano, né? O espírito que só é alguma coisa no confronto com a sua negação. Não é isso? Que isso é muito pouco. Isso não determina nada. Isso não pode ser a história. Tudo, absolutamente tudo, está nisso. No Criador. Da possibilidade universal, na inteligência divina, no logos divino. Então, conhecimento está numa hierarquia, ou seja, a ordem do conhecer está numa hierarquia que é abaixo ou um efeito onde a sua causa, que é aquilo que sustenta todas as coisas, que dá coerência a todas as coisas, que dá conjuntura a todas as coisas, inclusive ao eu, é a ordem do ser. Então, a ordem do ser vem primeiro do que a ordem do conhecer. O conhecer não é da ordem epistêmica, é da ordem ontológica. Isso se perdeu. E é isso, esse sustentáculo, toda essa noção que a gente tem de que a episteme, né, ela está numa hierarquia abaixo da ordem do ser. É isso que faz com que a gente, naturalmente, pela nossa essência humana, saiba distinguir as várias modalidades diferentes. Veja bem, se o logos é aquele que possibilita nossa capacidade de conhecer alguma coisa, a gente tem que voltar. Quem é que pode conhecer? Só o ser humano e Deus. Então, não estou aqui falando da ordem angélica, nada disso. Não vem ao caso agora. Não, ser humano e Deus. Quem é que pode dizer eu sou o ser humano e Deus? Deus diz para Moisés ir lá falar com o faraó vai falar: quem é que te mandou? Quem é que te mandou? Quem me mandou foi o eu sou. Eu. O eu, a expressão de auto-reconhecimento, a expressão do ego, a expressão da consciência de que é consciente. Isso é uma capacidade divina. Isso é expressado no mito fundador do cristianismo, e repito, eu sempre repito isso: mito não quer dizer que alguma coisa seja ficção ou realidade, não tem nada a ver. Mito é uma expressão discursiva. É um nível de discurso. Ali vai dizer, vai mostrar isso muito claramente. Quando Deus está criando o homem, ele faz um boneco e sopra na narina do boneco. E algo entra no boneco. Algo entra naquela estátua de barro. E aquilo se transforma numa alma vivente. Okay, ou seja, aquilo ganha uma essência humana. Então, a essência humana, para ter ou ser uma essência humana, ela tem algo de divino, que se chama espírito, que não é próprio do homem, é de Deus. O ser humano, sendo ele o único capaz de concatenar, ligar-se àquilo que é do próprio Logos, que são as coisas que existem, e a própria possibilidade universal. O que ele está fazendo na sua existência ao conhecer as coisas? Como Aristóteles diz, o ser humano sempre tem o desejo, a vontade de conhecer. O tempo todo, necessariamente, porque ele está conhecendo o tempo todo, é um liar, uma ligação que ele está tendo com o Logos divino, uma ligação que ele está tendo com o ser. Ou seja, é uma concatenação do espírito humano, o centro humano, com o Espírito Santo. Um amigo meu, o Antunes, ele fala uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele me falou isso ontem. Olha, o espírito sempre anseia pela realidade. Isso é fenomenal. É verdade. Espírito sempre anseia pela realidade. O que que isso quer dizer? Parece que existe um ímpeto humano de sempre querer se voltar em direção a Deus. E parece que toda a existência humana, toda a constituição estrutural e fundamental humana de conhecimento é participar do Espírito Divino. Não em termos de ser um com Deus, como o mestre Eckhart dizia, né? Mas em termos de se integrar a Deus como participante de sua glória. Entendeu? Agora, quando isso é decepado pela modernidade, principalmente ali depois do nominalismo, e mais ainda depois da ascensão do racionalismo, onde a razão, ao contrário do que Platão dizia sobre a razão universal, né, que é isso tudo que a gente está falando, Logos divino, o ratio, ao contrário disso, a razão é algo que é particular do homem. E se é particular do homem, conhecimento é algo privado ao homem. E as coisas são todas caóticas. Isso o que que é? Com o tempo e o desenvolvimento filosófico baseado na premissa de imanência, de interiorização, de privação das coisas da realidade e a razão ser apenas do ser humano, isso é um processo de autodivinização. Porque o conhecer, aquele que tem a posse do conhecimento, que é Deus, agora é o ser humano. Então a verdade está nele. Tanto que depois de Kant, o ser humano não busca mais as coisas reais para fazer um juízo verdadeiro dele. Busca as coisas válidas. A ciência alcança aquilo que é válido. E em Hegel, passa-se do amor ao conhecimento, princípio socrático, para aquele que tem a posse do conhecimento, o Erich Voegelin, nos lembra bem isso. Então é um processo de autodivinização. Só que quando você se desconecta do ser, você vai inverter. Agora, a ordem do conhecer não está mais debaixo da ordem do ser. Isso inverteu. A ordem do ser está hierarquicamente abaixo da ordem do conhecer. E se quem conhece é o homem, se a posse do conhecimento é do homem, privativo ao homem, então ele é que dá ordem e formula o ser. Ele constitui o novo homem. Ele constitui o novo Deus. Numa autodivinização, ele constrói mundos, ele constrói realidades, porque já não há mais realidade para ele ligar-se, então ele constrói a sua própria realidade. E daí vem os sistemas filosóficos. Quando você constrói a realidade, é muito óbvio que você, né, nos sistemas filosóficos marxistas, positivistas, hegelianos, você está confundindo, embaralhando, causando uma confusão nas modalidades de existência que a gente discutiu no começo. Então, a sua inteligência começa a operar confundindo verdade com falsidade, fantasia com realidade. Começa a confundir mundos possíveis com o mundo real. Tá claro isso aí? Então você começa a ter ali, no século XX, as experiências imanentistas. Não, as experiências de imersão. As experiências imersivas. Primeiro com a televisão, né? Claro que as experiências imersivas, elas sempre existiram. A partir das meditações, das orações, das rezas, das leituras. Mas elas sempre foram uma atividade consciente de suas modalidades. Ou seja, cada um no seu quadrado. As experiências de imersão, começando pela televisão, ela vai gravar uma coisa que o Modern Einstein relata muito bem. Que acontece no século XX, depois da Primeira Guerra, que é a ascensão das celebridades. Depois da Primeira Guerra, você tem um evento muito curioso, que não existia antes, que é o evento Lindenberg, um aviador que se torna do dia para a noite um ídolo mesmo, uma celebridade que nem ele estava entendendo o tamanho colossal daquilo ali. E dali começa uma febre de reconhecimento de figuras, né, as figuras públicas, onde elas se tornam deuses muito maiores do que os Césares, né, do Império Romano, muito maior que os heróis gregos. Na imersão da televisão, no surgimento da televisão, na atividade imersiva, você tem o quê? A percepção, né? A mesma coisa que você tem a percepção das coisas e você cria a imagem na sua mente, você tem uma experiência imersiva na percepção de pessoas agindo por trás de uma tela. Só que aquilo ali existe uma expansão mundial onde você sabe que aquela pessoa está tendo está sendo visualizada pelo planeta inteiro. E aí começa aquela noção que a gente chama de fama. Pode ser nas rádios também, com as músicas, sim. Né? Mas a televisão é a coisa mais forte. Tanto que fez sucesso na rádio, saiu pra televisão. O show business, as bandas de rock, de pop, bom. Aí tem as atrizes, né? Hollywood, tudo aquilo. E aqueles. E você vê essas figuras, todo mundo fala sobre elas, seus personagens, o filme, um sucesso do caramba, e todo mundo aplaude no filme. Aquela pessoa no mundo real se torna uma grande celebridade, porque ela é a pessoa que na experiência imersiva está tendo essa experiência com o planeta inteiro. Isso é que a gente chama de fama. Reconhecimento. Aplausos do mundo inteiro. É o culto à celebridade. Aquela pessoa vai ter um poder tão grande sobre os espectadores que a experiência dos espectadores de percepção daquilo que elas estão vendo e a assimilação daqueles elementos expostos pelos atores, aquilo vai dando a ela, alimentando a mente dela, imagens e criando para elas narrativas passíveis, porque as narrativas estão prontas, ela só está recebendo aquilo, ela está recebendo linguagem, ela está recebendo experiências extremamente toscas na televisão, e ela está criando nela uma coisa chamada hábito mental, a partir de símbolos, linguagens, coisas extremamente pobres, músicas extremamente repetitivas. E ela está empobrecendo a sua capacidade imaginativa. Que ela está ali no momento de passividade e recepção, como se fosse uma hipnose, um sono. E ela está coletando aquilo. Depois você tem a experiência do videogame. A experiência do videogame, ela não é uma experiência passiva como na televisão, ela é uma experiência ativa. Uma experiência ativa. Você tem participação naquela experiência de imersão. Na televisão você não tem participação ali, você só recebe. Por que que o videogame pegou? Por que que o videogame viciou? Porque você participa daquilo ali. Aquele fenômeno do cosplay, né? Você se veste dos personagens. O que que é aquilo? Olha, diferente da experiência da televisão, as experiências da televisão são experiências reais, né? É, por mais que existam filmes de ficção, existem muitos filmes que são narrativas que são possíveis no nosso mundo possível. No nosso mundo, quero dizer. No videogame, não. Por mais que existam alguns jogos, tal, não, mas não dá. Não dá pra você sair matando todo mundo. Ou. Não, não dá. Jogos legais são jogos de aventura, ação e tal. Até no futebol, não dá para você ser o jogo. São alguns jogadores de futebol que existem que fazem aquilo. Mas alguém que jogue lá FIFA, né, o pessoal normal não joga futebol, pô. Profissional lá, né? Ou o personagem que sai voando e tal. O cosplay de videogame é a tentativa de trazer aquilo que você está ativo dentro do jogo, trazer aquilo para a realidade, tirar aquilo da tela. E você, de alguma forma, se transformar naquilo ali, na realidade onde você está, e não somente na sua experiência de imersão. Isso acontece também, por exemplo, com os animes de forma diferente, onde o anime não é uma experiência ativa, é passiva, é televisão. E da mesma forma você quer trazer aquilo para a realidade, né? Tirar aquilo da experiência de imersão e tentar você se tornar um com aquela experiência. E você cria ali personagens. É claro que é todo um teatro, né? A partir do momento, ó, enquanto você tá consciente das modalidades, né? Ali é um teatro, você está se vestindo dos personagens e tal. Tá tudo bem. Não tem problema. Sempre existiu isso na história da humanidade. Quando você começa a cair numa psicose e achar que você é realmente personagem, aí começa o problema. E é por isso que a experiência do racional. É por isso que. os séculos de racionalismo acabou trazendo muita gente à loucura, muita gente achando que é realmente aquele personagem. Você vê, por exemplo, a complexidade do transexual. Ele se sente uma mulher. Ele não é uma mulher, mas ele, como ele sente, ele tem essa ânsia de ser uma mulher, ele veste um personagem. Começa a falar com uma mulher e tal. Uns começam a uns trocam mesmo o seu aspecto físico para tentar se parecer o máximo com uma mulher. Só que alguns, eu não sei o número, se é a maioria ou não, se veem como uma mulher e acham que são mulheres. Ou o contrário, uma mulher que acha que é homem. Porque saiu o aspecto teatral de você imitar uma mulher. Já tá fora, já virou a sua realidade. Ou seja, você confundiu as modalidades, você embaralhou tudo. Mundo possível B entrou para o mundo A, mundo, embaralhou tudo. Você acha que você tá no mundo possível B. Ou que o mundo possível B entrou no mundo A e ficou lá. Você embolou tudo. E claro que isso aí é psicótico, né? Cosplay é a mesma coisa. Alguns, eu não sei o número, mas algumas pessoas sei disso, que elas se transformaram mesmo no personagem. E tem aquele da Barbie, né? Que fez operação e tudo para ficar parecido com Ken, outro com a Barbie. É um problema de cabeça, né? E todas essas coisas levam a isso. Mas bem. Depois do videogame, qual o problema do videogame? Que ali existia o lado positivo de que você não ficava no estado passivo como na televisão, somente recebendo aquilo, né? Mas você ficava, você podia participar, ou seja, um estado ativo de participação ali naquele mundo de fantasia, na tela. Lembrando uma coisa muito importante. Bom, depois a gente entra nisso aí. Só que não vou colocar, senão eu ia embolar. Então você tem essa experiência passiva, essa experiência ativa. Só que a experiência ativa do videogame não era suficiente, porque aquilo ali não eram narrativas reais que aconteciam no mundo A, no nosso mundo. Como é, por exemplo, o Raskolnikov. Do Dostoiévski, o Salambô de Flaubert, né? Ou Carlos Maia do essa de Queiroz. Isso é história para acontecer. Bom, as novelas de televisão também podem acontecer no mundo real, no nosso mundo, né? Por mais que seja ficção ali, mas são possíveis no nosso mundo. Só que são passíveis, você não tem participação. O do videogame, você tem participação, mas aquilo ali não é possível no nosso mundo. São fantasias de outros mundos possíveis. Agora, começa a vir outro, um desenvolvimento de outra ferramenta que é mais real do que as narrativas contadas na televisão, até mesmo dos programas, showbiz, das novelas, dos atores, ou mesmo as atividades mais reais da televisão, como sou o showbiz mesmo, né? Mas que a ser humano não tem participação. Só que essa nova ferramenta, ela é mais real do que tudo isso. E você tem participação nela. E é por isso que é tão viciante. Porque você tinha bom, a ânsia, um outro afã humano é a relação social. E a relação social consiste na linguagem, na comunicação. E um dos grandes passos da tecnologia. Os grandes progressos tecnológicos é a possibilidade de encurtar as distâncias e a comunicação. Como, por exemplo, a vinda do telefone. O telefone fez com que pessoas pudessem conversar à distância. Só que é muito limitado, porque se conversa com um. O fenômeno das redes sociais foi um sucesso muito grande, porque aquilo ali eles tinham a expansão que a televisão tem, que os atores de televisão tinham, aquela expansão que chegava em todos os lares, em todas as pessoas, comunicava a todas as pessoas, falavam com todas as pessoas. Tinha esse aspecto do sucesso, só que tinha também a sua participação em contato com essas pessoas do mundo inteiro, que os atores da televisão não tinham, então, era um mundinho fechado ali deles, numa rede ativa de comunicação, como se fora a comunicação de telefone, nesse encurtamento das fronteiras e da tecnologia e da comunicação global de forma extremamente interativa e, obviamente, ativa como a do videogame. Você tem a parte, ou seja, as redes sociais englobou absolutamente tudo, porque além de ter a atividade que você tem na participação quando você joga videogame, você tem aquilo que o videogame não tinha, que é a interação social real. Ou seja, a realidade que tinha na televisão, você tem nas redes sociais, só que mais real, porque você está conversando com pessoas reais. Não é uma narrativa possível no mundo real, mas são pessoas reais conversando no mundo inteiro. Só que aí, e aí é o problema que eu queria trazer. Só que aí a confusão toda está no fato daquilo que o Wolfgang Schmidt diz. Olha, uma tela de televisão ou de computador ou de celular, onde você vê as pessoas, aquilo ali não é a pessoa. Aquilo ali é a imagem dela. A imagem da pessoa não é a pessoa. E hoje em dia as pessoas confundem, acham que aquilo ali é a pessoa. E não é. E o pior que isso, aquilo são recortes de atividades sociais que você está assimilando. O problema das redes sociais, as redes sociais trouxe infinitos benefícios, muitos, muitos benefícios. Mas o problema das redes sociais é que ela é uma experiência de assimilação, apreensão dos entes, ou seja, do conteúdo que está ali. Ela vai criando imagens na sua cabeça, como a gente começou essa aula. Só que, assim como a televisão, aquilo ali são imagens, são atividades onde você fica assimilando aquilo hipnotizado de forma passiva, no caso dos reels, no caso né, que a gente assiste e tal, né, nossos colegas viajando o mundo inteiro, etc, etc, outras pessoas no iate, fulano de tal ali, né? E você tem nessa no recebimento disso tudo uma construção de um imaginário onde você não faz o processo imaginativo, criativo, juntando as imagens que você colhe das narrativas reais, ricas, mas pobres, como da televisão. Só que o pior do que a televisão, essas narrativas são extremamente recortadas. Você vê que um filme tem uma duração e você tem uma narrativa começo, meio e fim. Novela também, narrativas começo, meio e fim. Aquilo são fragmentos que formam, começa a formar o seu imaginário a partir não de uma narrativa completa, ou quase completa, ou narrativas longas, mas a partir de símbolos e jargões. Que vai te levar a uma coisa chamada psicose informática. onde você só vai conseguir assimilar fragmentos, ou seja, temas de notícias, não ler a notícia toda, vídeos muito curtos, né? Isso, obviamente, você vai empobrecendo a sua imaginação. E o empobrecimento da imaginação, bom, a gente já está aqui há bastante tempo conversando sobre isso, e que a imaginação é uma operação da inteligência. E o empobrecimento da imaginação é, obviamente, o empobrecimento ou a destruição completa da sua inteligência. Com a inteligência toda destruída e as pessoas, obviamente, assim como na televisão que te deixa no estado hipnótico, assim como o videogame que te deixa no estado hipnótico, as redes sociais te deixam no estado hipnótico, porque aquilo ali tudo é desenhado para te deixar no estado hipnótico e você gastar mais seu tempo aquilo ali, desde a época da televisão. Ele quer o seu tempo. Essas empresas querem o seu tempo. Só que o preço disso é a idiotização total do ser humano, a destruição da inteligência dele a partir da destruição da capacidade imaginativa. Em suma, o ser humano está ficando mais burro. Esse é o cenário que nós estamos, onde entra a inteligência artificial. Eu não vou falar da inteligência artificial em si hoje. A gente vai ter alguns episódios sobre isso. Foi uma introdução para a gente explicar qual é o cenário, né, que está entrando a inteligência artificial. Qual é o estado de coisas da sociedade onde está entrando a inteligência artificial? Estado de coisas da sociedade é o ser humano totalmente desconectado, totalmente isolado. Com o elo partido com aquilo que é próprio de sua essência, que é o elo com o divino, trocando a ordem do ser pela ordem do conhecer, onde ele acha que tem a posse do conhecimento, processo de autodivinização, a ponto de dizer que a verdade é relativa, onde o sujeito existe sem ser objeto. E com isso, com essa ânsia pela a partir de você mesmo, racionalizar todas as coisas que acontecem, a morte da razão, a partir aí do século XX. E a partir da morte da razão, você tem a decadência total da inteligência. Então é óbvio que o que você vai produzir na ascensão, ou seja, no progresso tecnológico, e ao mesmo tempo uma decadência da inteligência, o idiota vai produzir instrumentos que vai idiotizá-lo ainda mais. Ah, por vários motivos, porque vai deixar o cara mais rico, etc, etc. Vai ter mais poder, o cara vai ter mais fama, eu sou o criador disso, blá 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 blá. Tem mais poder, não sei. Mas vai ser mais idiota. Todo mundo idiota. Todo mundo idiota criando máquinas. Então volta ao Matrix, acho que é o terceiro filme, onde o Neo conversa com o arquiteto, e o arquiteto diz para ele: olha, o ser humano é o arquiteto da própria destruição. E aí entra a inteligência artificial. Eu até gostaria de falar sobre a questão da inteligência artificial hoje. Entrar no assunto, né? Porque a gente está falando da inteligência artificial, é para chegar nisso. Mas eu vou deixar só o estado que estão, acho que se encontra as coisas. E depois, no próximo, eu vou falar sobre, estritamente sobre a inteligência artificial. Tá bom?